Nós temos estudado já há alguns meses o texto de Hebreus. São 16 semanas com essa, se eu não estou errado, às vezes minha cabeça falha, mas se eu não estou errado, essa é a 16ª semana em que nós estudamos Hebreus. Um estudo expositivo do texto de Hebreus. Inevitavelmente um estudo sistemático, teológico sistemático de Hebreus. Quando nós nos lançamos o estudo da Bíblia, e nós já temos feito isso há bastante tempo, é inevitável fazermos um estudo não só apenas devocional, mas também teológico. Teologia, a palavra já diz, para quem já conhece é mais fácil, estudo de Deus, teo, Deus, logia, estudo. Estudar a Deus através da sua palavra, a palavra que revela o Altíssimo, o Soberano, o Criador, o Eterno Deus, Jeová, o Santo. O texto de Hebreus não é um texto de digestão fácil. Alguns acham, inclusive, que eu fico bravo quando eu estou pregando alguns trechos de Hebreus. Hoje pela manhã eu citei um amigo que foi meu professor, faleceu há pouco tempo atrás, e quando eu o conheci já era de idade, pastor Oswaldo Rones. Ele batizou a minha sogra, a mãe da Rubenita, e ele dando aulas, ele trabalhava entre outras matérias geografia bíblica, ele amava as matérias que lecionava, e ele ia se empolgando, e de repente ele estava num fervor, e ele parecia bravo na sala de aula, e o pessoal ficava assim meio assustado, aluno de primeiro ano, a gente pegou o Oswaldo Rones no primeiro ano, até que ele parava tudo, e ele dizia: gente, eu não estou bravo, eu estou enfático. A palavra e os ensinos e a verdade da geografia bíblica que apresenta a história do povo de Deus e a história de Jesus me encantam, me empolgam, e eu me excedo muitas vezes. Isso acontece comigo. Eu às vezes me empolgo, me excedo no fervor e na severidade da palavra. Não se iluda, querido. Alguns acham que a Bíblia precisa ser estudada sempre numa ótica devocional. A ótica devocional não corrige. A ótica devocional acalenta. A Bíblia é uma espada de dois gumes, como diz o texto de Hebreus 4, que vai e penetra até a divisão da alma e do espírito. Se você já cortou um dedo com uma faca, sabe que quando a faca passa e rompe a pele, e rompe aquela parte onde ela atravessou do seu corpo, aquilo vai doer. Se for um estilete, pior ainda, porque parece que corta mais do que faca, e a dor é absurda. Eu não tenho como estudar a Bíblia e não sofrer a dor da penetração dessa espada de dois gumes que vai ao fundo do meu coração para confrontar-me com a verdade de Deus, que nem sempre é a minha verdade. Nós nos acostumamos com o evangelho chamado Evangelho da Paz. O evangelho é, na verdade, o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho da lei. O evangelho da lei é o evangelho de Jeová. O regime de Jeová como o soberano rei do seu reino é a teocracia. Não há democracia, não há parlamentarismo ou qualquer outro formato. Jeová chama um povo para si, estabelece nessa população que ele chama para si, e esses são os que em Cristo Jesus agora creem nele. Ele chama esse povo para que seja geração eleita, nação santa, povo adquirido pelo sangue de Jesus, e isso custa caro. Quem já fez alguma cirurgia sabe que quando o bisturi passa, dói, mas às vezes você tem que fazer a cirurgia, porque é a única maneira da sua saúde e da sua vida ser preservada, a saúde ser restaurada e a vida preservada. Mesmo que você esteja anestesiado, a anestesia vai passar, ainda que na UTI você vai se recuperar do processo pós-cirúrgico, em algum momento você vai sentir a dor do corte, a dor dos pontos, a dor de todo o processo de violência que o seu corpo sofreu, porque havia um mal que precisava ser tratado. Queridos, há um mal no meu e no seu coração, e esse mal se chama pecado. Pecado não é uma palavra que dá ibope, não é uma palavra que enche igreja. Pecado não é uma palavra que está na moda, mas pecado é ofensa contra Deus. Pecado é dureza de coração. Pecado é desobediência. E Jeová vem e nos adverte na instrumentalidade do autor aos Hebreus a que voltemos os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente para aquilo que já temos recebido dele, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades. A apostasia é a marca desse tempo. As pessoas estão deixando Jesus por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da vaidade, por causa do orgulho ferido, o orgulho pessoal ferido. As pessoas estão abrindo mão do seu ministério e servindo a outro que não Jeová, com aquilo que recebeu de capacidade, dom e talento, deixando o reino por uma razão muito simples: coração endurecido, mente cauterizada. Ideia que nós trabalhamos tanto no texto de Hebreus ao longo de todo o capítulo 3. A palavra é dura, mas muito mais dura do que a palavra é o coração. E eu disse isso aqui no decorrer do estudo do capítulo 3 de Hebreus. Não é a palavra simplesmente dura, é o coração que é duro. Quando você pega uma carne congelada e coloca na pia para preparar para cozinhar, você não vai tratar a carne com um tempero e enfiá-la no fogo já dentro da panela de pressão. Você vai descongelar. Ela está uma pedra. Alguns, eu sei, vão lá e batem naquilo para ver se acelera, enfia no micro-ondas, aperta o botão de descongelar para acelerar o processo, e às vezes o acelerado processo estraga a carne, porque tudo tem um tempo. Deus tem um tempo para tratar com o meu e com o seu coração, e o texto de Hebreus diz que esse tempo é hoje, é agora. O capítulo 3 e também o capítulo 4 focam muito essa verdade. Hoje é o tempo. O profeta dizia que hoje é o tempo de aceitar, hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de receber o Senhor no coração. Hoje é o momento. O tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus não é o passado, é agora. Esse agora que nós estamos vivendo, ouvindo aquilo que da parte dele temos recebido e não nos desviando dessa verdade. Há o perigo da apostasia. Esse era o sentimento e a preocupação do coração do autor da Epístola aos Hebreus. Os cristãos do primeiro século estavam inclinados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Por quê? Porque permanecer em Cristo era correr o risco de ser perseguido, morto, de ter os seus bens espoliados pelo Estado, perder tudo. Era melhor voltar ao judaísmo, porque lá eu mantenho a minha fé, eu continuo crendo em Jeová, está tudo muito bem, está tudo muito bom, não vou ser perseguido, não vou ser morto, não vão roubar meus bens, minha família permanecerá unida. Mas não é esse o sentimento do Evangelho que Jesus trouxe, do reino que ele estabeleceu e da palavra que ele colocou aos ouvidos dos seus discípulos para que esses compartilhassem. O reino não é um lugar, nesse tempo presente, de paz. A nossa paz está em Cristo na eternidade. Nós desfrutamos essa paz agora pela misericórdia e graça de Deus que nos ampara e que nos envolve. Mas o nosso descanso completo e derradeiro não é aqui. Nós temos visto isso no capítulo 3 e agora no capítulo 4. A ideia do descanso de Cristo comparado com o descanso de Israel sob a liderança de Moisés e Josué. O descanso de Cristo é muito superior ao descanso que Josué pôde oferecer, que Moisés pôde oferecer ao povo de Deus. E eu pergunto, você precisa de descanso? Tenho certeza que se eu pedisse a você que se externasse ou se expressasse em palavra, todos diriam, sim, eu preciso de descanso. Dias difíceis na economia, dias difíceis na política, dias difíceis na manutenção dos relacionamentos familiares, dia difícil nós temos vivido no tempo em que os empregos estão escassos. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que tudo anuncia, Jesus está voltando, e quanto mais próxima a volta do rei, mais difícil será. Nós precisamos de descanso. Agora eu pergunto, como é que está o seu coração para tomar posse do descanso divino? Na semana passada nós dissemos que Deus providenciou o descanso, e esse descanso deve ser ocupado e possuído. Ele é ofertado, recebe quem quer. Nossa geração tem sido ensinada a rejeitar o sofrimento, rejeitar a dor, rejeitar a aflição, rejeitar a tribulação. Só que hoje pela manhã eu lembrava aqui na classe escola dominical que ninguém passa por essa vida sem o sofrimento. O sofrimento é a maneira de Jeová tratar, lapidar, curar, consertar o nosso caráter. O sofrimento nos permite, nas mais diversas formas, sermos alcançados pela mão do Pai que cuida muito bem daqueles que se deixam cuidar. Rejeitar o sofrimento é rejeitar a disciplina, a instrução, a correção e a cura divina. Eu não vou me regalar no sofrimento como um louco insano, tendo prazer em sofrer. Não é isso que eu quero dizer. Passar pelo sofrimento na dependência de Jesus, na confiança de Jesus, na certeza dos cuidados dos olhos, das mãos, do amor, da justiça e misericórdia de Deus, é diferente do que passar sem isso. Ninguém vai deixar de sofrer. Mas uma coisa é sofrer com, outra coisa é sofrer sem Cristo. Uma coisa é passar dias duros e sofridos e saudosos e amargos com isso, sem Cristo. A escolha não é divina, a escolha é nossa. A incredulidade, queridos, tem bloqueado muita gente de entrar no descanso de Deus. Tanto no descanso eterno, quanto no descanso da misericórdia. Aconteceu com Israel, já falamos muito sobre isso. O povo endureceu o coração, o povo reclamou da terra que estava diante deles, como já havia feito ao longo de tantos anos e décadas girando no deserto. O povo não queria tomar posse daquela terra. Se rebela contra a vontade de Deus, contra a vontade e a liderança de Moisés, contra o testemunho dos dois dentre os 12, 10 vieram falando mal da terra, apenas dois, Josué e Caleb, deram um bom testemunho. O Senhor mostra aquele povo de que lado ele estava. Dos 12, 10 morrem por causa da sua atitude de rebeldia. Só Josué e Caleb sobrevivem e só eles são autorizados a entrar na terra. Moisés não entra na terra por causa de um deslize, de uma bobagem, mas havia juízo e justiça estabelecida e Jeová não volta atrás na justiça que estabelece. Ah, mas isso não era justo, ele não merecia aquela reprimenda tão severa. Quem decide isso não sou eu nem você, é o Senhor. A Bíblia diz que se nós formos julgar a nós mesmos, jamais nos acharemos em culpa alguma. Ninguém vai se dizer diante de Deus, não, eu realmente sou culpado, eu realmente mereço, eu realmente... Ninguém vai se condenar. É a natureza humana. A fé abre, eu disse isso semana passada, largamente a porta do descanso divino. E esse descanso está à disposição daqueles que creem com o coração e com a mente. Fé e razão. Só fé é insanidade. Razão só é loucura. Fé e razão é prudência. Paulo fala disso na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, logo nos versos 1, 2 e 3, quando ele fala da oferta da nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a ideia que está lá. Josué não deu descanso ao seu povo. Ele abriu a oportunidade, sob a liderança que o Senhor lhe conferira, de entrar Israel na terra prometida e provisória, temporariamente descansar. Mas por que provisória? Por que não definitivamente? Porque o coração do povo continuava duro. A geração havia passado, a descendência daquela geração tomaria a posse da terra, mas eles voltariam a endurecer o coração diante de Deus. Mas três cativeiros ocorrem depois da entrada em Canaã. Eles brigam com Jeová, porque os povos à sua volta tinham reis, e eles queriam um rei. Jeová diz a eles, eu sou o rei de vocês, mas eles queriam um rei diferente. Eles arrasam com a liderança vai à presença do Altíssimo, as murmurações acontecem, o Senhor permite que venha o estabelecimento do reino, e o que nós conhecemos, sofrimento, dor, tristeza, porque aquele povo, queridos, não entendeu que só em Deus encontraria o descanso. Os nossos problemas vão passar, tudo na vida passa, a doença passa, a crise financeira passa, os problemas pessoais passam, os problemas da igreja passam, tudo na vida passa. Nós queremos tudo de imediato, não temos a devida paciência para aguardar o tempo de Deus se cumprir. Coração duro, mente cauterizada, quando ele fala, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, confiem em mim. Quando através do salmista ele diz, entreguem, confiem, descansem, nós não queremos isso. Nós queremos tudo para agora. Confiar, entregar e descansar pressupõe esperar que Deus cumpra o seu tempo. Nós queremos agora. O Senhor pode não querer para agora. Endurecemos a mente, o coração, nos tornamos pessoas difíceis. Continua sendo possível entrar no descanso do Senhor, queridos. Nós entendemos, à luz de tudo que nós já estudamos no texto de Hebreus, que representava toda aquela perambulação do povo pelo deserto. Dias difíceis, dias de sofrimento, dias de juízo, porque aquela geração precisou morrer. Imaginem, já citei isso aqui, o coração de Josué e de Caleb, vendo seus amigos e parentes morrerem, sabendo que aquela era a mão de Jeová agindo no meio do povo. E eles não se desviaram da sua fé. Eles não desconfiaram do juízo divino. Esperaram pacientemente no Senhor. E como diz o salmista, o Senhor sempre ouve a nossa voz, sempre. Hoje, como povo de Deus, como Israel de Deus, agora chamados cristãos, nós podemos nos apropriar da herança espiritual, mas a dúvida na palavra de Deus, que gera a incredulidade impaciente, é o grande bloqueio que nos faz resistir. Por certo, queridos, o Senhor, que esteve com todo o povo de Israel no tempo que eles vagaram pelo deserto, esse mesmo Deus está conosco. Eles desfrutaram das bênçãos de Deus. Eles saíram do Egito. A sua geração entrou na terra prometida. E ainda assim, seu coração se fechou contra o Senhor. Dá para entender, no texto que nós já temos lido, dos três capítulos completos, do começo do capítulo 4, que a palavra-chave até aqui, no texto de Hebreus, é descanso. Jesus usou essa expressão para nos convidar. Ele chamou aqueles que o ouviam certa vez e disse a eles, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês, ou seja, eu darei descanso a vocês. Darei descanso às suas almas, mas creiam e confiem em mim. Eu me lembro do texto de Hebreus 3, 11 e 18, Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, diz o verso de número 11. Mas aí nós pulamos para o verso 18 e ele diz: a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Ah, queridos, às vezes a gente resiste à ação do Altíssimo, a gente se torna muralha, parede, para resistir ao mover do Espírito de Deus. Ainda há pouco nos louvores a gente podia perceber como o Senhor estava cuidando, tratando e enchendo cada coração de uma forma particular e especial. Por que que na hora do louvor isso é verdade, e na hora do trato da palavra, e a palavra é a lei, a palavra é a justiça, a palavra é a santidade do reino, a palavra é a misericórdia, a palavra é a graça, a palavra é o amor, a palavra é Jesus, por que quando tratados pela palavra não somos tão maleáveis? Venha comigo a Hebreus, agora no capítulo 4, o verso 1, depois os versos 3 e 5, e depois os versos 8 a 11, até porque nós já vimos os versos 1 até o verso 7, mas eu preciso pensar esses textos para trabalhar a ideia que segue na apresentação do autor no texto de Hebreus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Ainda há tempo, querido, ainda há tempo, desde que eu me torne ensinável, desde que eu me deixe tratar pela palavra, desde que eu me torne manso à justiça e à palavra divina, ainda há tempo, não falharei se eu ouvir e, retendo com atenção aquilo que ouvi, colocar em prática na minha vida. O verso 3 declara: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O verso 4: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Lendo esse trecho, queridos, salta à minha mente e coração a máxima que há 13 anos eu tenho estabelecido aqui com os irmãos, e a frase não é minha, é do pastor Rick Warren, da Igreja Batista de Saddleback, na Califórnia, quando ele diz: quem não obedece, padece. A palavra do Altíssimo chama cada um daqueles que o buscam à obediência. Obedecer não é fácil, obedecer é abrir mão da vontade pessoal, obedecer é entender que a vontade dele é melhor do que a minha, obedecer é entender que ele é juiz e eu sou o julgado, eu sou aquele que merece ser julgado, porque eu sou pecador e ele é santo. Obedecer pressupõe estar disponível para colocar em prática aquilo que ele tem apresentado, aquilo que ele tem oferecido como caminho de paz, como caminho de justiça, como caminho de graça, como caminho de bênção. Mas nós preferimos desobedecer. Quando surge no nosso coração o desejo do pecado, nós preferimos desobedecer. Tiago, e eu tenho lembrado tanto disso, até porque nós estudamos Tiago durante quase 2 anos, aliás, quase 2 anos, Tiago diz que somos atraídos e seduzidos pela concupiscência, pelo desejo de pecar que está dentro de nós. Não é o diabo culpado, não é o mundo culpado, não são as pessoas à minha volta os culpados. O desejo de pecar não está no outro, está em mim. A inclinação para o pecado não está no outro, está em mim. Jesus deixa claro que não é preciso tornar prático o pecado, mas só desejá-lo, só imaginá-lo, já nos torna réus da justiça e do juízo divino. O autor menciona, queridos, 3 tipos diferentes de descanso. Os 2 primeiros, nós já comentamos rapidamente sobre eles, e são encontrados na história do Velho Testamento. Primeiro, o descanso de Deus no sétimo dia, quando ele concluiu todas as suas atividades criadoras. Gênesis 2, verso 2: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Já não havia mais o que fazer, o projeto estava completo, o melhor havia sido criado. O texto de Hebreus 4 diz: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou da obra que realizara. Nós somos chamados a um descanso em Deus, à medida do próprio descanso do Altíssimo. O segundo descanso é o descanso de Israel em Canaã. A promessa é cumprida, a palavra honrada. Eles entram, tomam posse. Ninguém resiste. Eu chamo os seus olhos para os textos de Deuteronômio 12, 8 e 9, e depois Josué. Deuteronômio capítulo 12, versos 8 e 9. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. O Senhor está dizendo ao povo: vocês não entraram ainda no descanso divino, a terra não é de vocês. Vocês estão fazendo as coisas segundo o que vocês acham que devem fazer. As práticas de vocês não se harmonizam com a lei que ele estabeleceu, com a vontade que ele declarou. Mas parem de agir dessa maneira, porque está chegando o descanso de Deus. Era uma advertência: quem não mudasse a maneira de agir, quem não se tornasse obediente, ensinável, não entraria no descanso divino. Aí vem Josué, capítulo 21, versos 43 a 45. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Esse verso 45 é maravilhoso. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Querido, você pode reclamar que o Senhor não respondeu essa ou aquela oração, não resolveu esse ou aquele problema, mas você não pode dizer diferente do que está escrito aqui. Se o seu coração estiver inclinado para o Altíssimo, se a sua mente estiver aberta para a palavra dEle, todas as promessas que Ele estabeleceu para a sua vida têm se cumprido. Ele tem honrado você, Ele tem honrado o nome dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja. Isso é tomar posse, queridos. Me apropriar dessa verdade é tomar posse do que Deus realmente preparou para mim. Mas muitas vezes endurecemos o coração, nos conformamos com o prato de lentilha e esquecemos a bênção divina, queridos. Trocamos essa bênção por qualquer coisa e aí abrimos mão das nossas convicções. Esquecemos que toda a palavra honrada de Deus continua viva e ativa, presente e completa na nossa vida. Eu me lembrei do texto de Hebreus que lemos ainda esses dias, dentro do estudo de Hebreus. O cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta para a lama. É uma palavra muito dura, mas é a natureza, é a natureza. Nossa natureza é de pecado. Por causa do pecado, perdemos a semelhança do Altíssimo, a santidade do Altíssimo, a beleza do Altíssimo, a simplicidade do Altíssimo, a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor do Altíssimo. Mas o amor de Cristo nos constrange e nos atrai a Ele, de tal maneira que encontramos nesse amor o que nós mais precisamos, o acolhimento que nossa alma deseja, nosso coração, que, como diz o salmista, é uma terra seca e cansada. Encontramos paz e refrigério, e a certeza de que o descanso está só começando. E aí somos relembrados daquilo que nos traz esperança, queridos: as promessas do Altíssimo que não falham. Ele não esquece a palavra empenhada. O autor aos Hebreus entra nesses descansos com ilustrações das experiências espirituais dos cristãos, tanto do seu momento, quanto da história de Israel, quanto do tempo presente. O descanso no sétimo dia é um retrato do descanso em Cristo por meio da salvação. Não estamos ainda definitivamente na nossa Canaã. Antigamente se falava tanto da Canaã, a Canaã Celestial. Hoje, quando se fala Canaã Celestial, a maioria nem sabe o que é. A Bíblia não mudou, esse texto não saiu da... ou esses textos não saíram da Escritura, mas a maioria não sabe, porque o foco é com a prosperidade presente, o foco é com a cura, o milagre da doença, a solução da crise, a resposta financeira, a volta por cima, porque eu estava atolado nas dívidas, e agora eu tenho isso, e agora eu terei aquilo, e agora eu possuo tantos bens e tantos imóveis. Querido, o que eu possuo é Jesus. Ele é o meu bem mais precioso. O mais, se Ele quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá, mas Ele não me deixa faltar. Ele é o meu pastor, e quando Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele me supre do que me é necessário. E essa é uma lição que muitos não querem aprender, muitos não querem ouvir. O primeiro descanso é o descanso da salvação, o segundo descanso é o descanso da submissão. E não é fácil experimentar a submissão. Não é fácil. Estar submisso é estar debaixo da autoridade de, da vontade de, do poder de alguém. No caso de Deus. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não é isso que Paulo diz? É muito bonito na retórica. A questão é a prática disso. É a obediência e a prática disso. O autor aos Hebreus, entre os versos 11 a 13 do capítulo 4, diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Hebreus 4, 11 a 13. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Olha a palavra do autor, queridos. Para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo de desobediência. De quem? Daqueles que vieram antes de nós. E de muitos que estão à nossa volta. Verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É um texto difícil, é um texto duro, mas é um texto tremendo, porque aqueles que se tornam ensináveis, aqueles que se deixam ser obedientes, esses vão prestar contas diante do Altíssimo, desfrutando do descanso, tanto do descanso da submissão, quanto do descanso eterno. Eu não posso abrir mão da minha herança. Ah, queridos, ao longo da minha vida, são 57, daqui a poucas semanas, 58 anos, o que eu tenho visto de gente crente brigando por dinheiro na herança, na partilha da família. Deixam de falar um com o outro. Cunhadas não se falam mais, cunhados não se olham nos olhos, não frequentam mais as festas de aniversário, não vão aos encontros de casamento, não participam das ceias de Natal, por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de coisas. O homem disputa aquilo que cobiça, e o coração do ser humano não cobiça o descanso eterno, cobiça o que é presente. E é aí que mora o erro, aí reside o perigo. Os locutores antigos de futebol, quando um jogador marcava um gol e colocava ele bem no cantinho da trave, na junção de duas partes da trave, dizia que a bola entrou no ninho da coruja, num lugar escondido onde é difícil penetrar. Sabe, querido, meu coração é um ninho de coruja, seu coração é um ninho de coruja, e nós só deixamos entrar o que nós queremos, nós só abrimos o coração para aquilo que nós queremos. E a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Eu pergunto, qual é o seu tesouro? Alguns têm feito do filho o seu tesouro, alguns têm feito do trabalho o seu tesouro, alguns têm feito da família o seu tesouro, têm feito do apartamento financiado em 35 anos o seu tesouro, têm feito... Eu posso ficar aqui uma semana relacionando coisas que nós temos feito, que podemos chamar de nossos tesouros. Algumas semanas atrás, estudo de Hebreus, eu perguntei quem é o seu Moisés, porque muitos de nós têm levantado vários Moisés em contraposição a Jesus, e devotamos nossa paixão aos Moisés da vida, e esquecemos o Rei dos Reis. Eu pergunto agora, onde está o seu tesouro? O que você mais deseja, o que você mais procura, o que mais anseia a sua alma, onde está? Nesse texto é discutido o terceiro descanso, o descanso futuro, que está se tornando cada dia mais premente e presente, porque Jesus está voltando, o descanso que gozarão os verdadeiros filhos, consequentemente, herdeiros de Deus. Verso 9, ainda assim resta um descanso sabático para o povo de Deus. Resta um descanso, o tempo em que toda obra cessará, um lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes, os sofrimentos desaparecerão, tudo cessará. Você está pronto para entrar lá? Seu coração é ensinável ao ponto de te capacitar a estar apto, preparado para entrar nesse descanso? O termo usado aqui, queridos, para a palavra descanso no grego é sabatismos, uma observação ao sabá, o descanso. No Novo Testamento inteiro, essa é a única passagem onde essa palavra no grego aparece. Quando o autor aos Hebreus diz descanso, ele está falando o descanso a exemplo do Altíssimo, que depois de realizar toda a sua obra, descansou. A entrada dos santos no céu será como participar do grande descanso sabático de Deus. depois de tudo aquilo que precisávamos fazer nessa vida, estudar, casar, dar em casamento, criar filhos, conquistar bens, qualquer que seja a tarefa, exercitar dons e talentos, cumprir o chamado missionário, ser testemunha do Evangelho do Reino, depois que tudo tiver sido concluído, somos chamados a esse descanso. Apocalipse 14, verso 13. Olha que coisa linda, hein? Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrerem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Felizes. A palavra aqui é a mesma usada por Jesus nas bem-aventuranças do sermão profético. Felizes, bem-aventurados, abençoados, ricos serão aqueles que a partir de agora em diante, morrerem no Senhor. E eu não preciso perder a vida nesse mundo para morrer no Senhor. Hoje pela manhã tivemos a celebração de batismos aqui, uma oportunidade linda de pessoas que diziam que morreram para o mundo e para o pecado e nasceram para uma vida eterna com Cristo Jesus. Querido, isso se cumpre na minha vida através desse texto de Apocalipse. Você tem essa experiência, você tem essa certeza, você tem essa alegria, esse é o sonho da sua vida, ou você tem ocupado as suas noites com outros sonhos, suas horas entre as atividades diárias com outros projetos? Lembre-se que todos os outros projetos vão passar, tudo passa. O filho lindo, recém-nascido, carequinha, banguela, que depende de você para tudo, para vestir, para alimentar, esse filho vai crescer. Há uma propaganda aí, agora, em face do Dia dos Pais, em que um pai adotivo cria uma menina, até que ela chega na adolescência e ele a corrige por uma coisa errada que ela fez, e ela diz: você não é meu pai. Ah, queridos, tem muita gente que quando o Senhor Jeová não responde, diz: ah, você não é meu pai. Pai é aquele que dá o que os filhos desejam e precisam. Pai é aquele que sabe o que os seus filhos precisam, não somente o que eles desejam, e que dá aquilo que eles precisam. Jesus disse que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Querido, Ele cuida de mim e de você. O texto está aqui para isso. Nós precisamos entender o contexto da história de Israel acerca do descanso, e nós vemos isso nas passagens de Hebreus e nos textos do Velho Testamento, nos levam a examinar três conselhos do autor aos Hebreus, e eu vou pensar só no primeiro conselho para fechar. E o primeiro conselho é o de darmos ouvido. Ele nos desafia e nos convida a darmos ouvido a tudo que o Altíssimo tem falado. Mas ele fala com você nesse tempo de celebração, é óbvio. Mas ele fala com você depois que você vai daqui para casa recordando essa palavra. Depois que você chega em casa e põe a cabeça no travesseiro e no meio da madrugada perde o sono por causa dos muitos problemas que a semana que entra te reserva. E aí você se lembra: há um Deus que cuida de mim. Quando a palavra viva chega no seu celular, se você não recebe, só anotar o número do seu celular depois e nos entregar, você vai receber todos os dias um trecho, um verso da palavra de Deus para você refletir no ônibus, no trem, no trabalho. Chega em volta de 1 a 3, 4 horas da tarde, ele fala com você. Quando ele chama alguém para chegar perto de você, e essa pessoa às vezes não precisa dizer uma palavra, mas o fato de estar ali já é maneira de o Senhor estar tratando com você, falando com você. Às vezes ele manda falar, ele, quem sabe, ele quer que você ouça. Queridos, o sábio ouve mais do que fala. Que realmente tem prosperidade, ouve mais do que fala. E quem mais ouve, menos erra. Vamos voltar para Hebreus, versos 7 a 15 do capítulo 4. Antes que você leia comigo o texto, quando a gente faz um estudo expositivo da Bíblia, a gente faz exatamente o que tem vivido aqui ao longo dessas semanas todas de Hebreus. A gente vai e vem no texto, vai nos capítulos anteriores que já foram estudados, dentro do próprio capítulo avança nos versos, volta nos versos, vai a outros textos, a outros livros da Bíblia, a outros capítulos mais à frente do texto que está sendo estudado. É assim que se trabalha um sermão expositivo, não há como fazer diferente. Texto de Hebreus 4, versos 7 a 15. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ainda assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Vamos ao verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ao verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A que eu devo dar ouvidos? A que eu preciso dar ouvidos? Primeiro, a triste história de Israel, dos meus antepassados, e as importantes lições que essa história conta. Queridos, nesse texto, o autor aos Hebreus cita o Salmo 95, versos 7 a 11. Já li esse texto aqui. O Salmo 95, versos 7 a 11, relata a reação de Deus à condição espiritual trágica de Israel. Mas era povo de Deus, povo que saiu do cativeiro egípcio, povo que entrou na terra prometida, povo que desobedeceu, povo que endureceu, povo que parou de dar ouvidos, povo que virou as costas, povo que colocou outro no lugar de Jeová, povo que se dobrou diante de outro que não é o Altíssimo. Esse povo é uma triste lembrança de um passado que é nosso e que nós não podemos repetir. Deus havia livrado esse povo e cuidado dele, revelando o seu poder por meio de vários sinais e prodígios, várias maravilhas, e ainda assim esse povo preferiu outro Deus. Israel viu tudo o que Deus fez e se beneficiou desses milagres. Mas, queridos, a experiência desse povo com os milagres do Altíssimo não aproximou aquela gente, o coração daquela gente, do trono de Deus, e muito menos fez aquele povo confiar mais no Criador. Viram tanta coisa, experimentaram tanta coisa, mas continuaram com o coração duro. Tudo que Deus fez por eles não trouxe benefício espiritual, porque eles não quiseram. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Ao invés de desejarem, eles endureceram o coração contra Deus. Puseram, como diz o texto, Deus à prova. O Altíssimo não falhou, no entanto, eles falharam com Deus. Jeová não falha com eles, mas eles falham com Jeová na hora em que não poderiam falhar. Eu quero te perguntar, no que você tem falhado com o Altíssimo? Você tem sido alvo de todo cuidado, de toda provisão, de todo milagre, de toda a bênção. Ele não falha com você, mas no que você está falhando com o seu Deus? O seu dízimo? Muito provavelmente. A nossa geração é a geração do povo sovina, que não dá a Deus o que é de Deus. Seus dons? Também muito provavelmente, porque gastamos os nossos dons para a prosperidade material, para a prosperidade financeira, mas não gastamos para o enriquecimento do reino. Posso ficar aqui um bom tempo pensando nisso. O cerne de todo o problema humano está no coração. O Senhor está sempre chamando, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Em alguns momentos, se arvora um movimento de vir ao Senhor. Mas logo, logo, quando tudo está bem, o povo vira as costas. O povo esquece o que o Jeová tem feito. O povo se afasta. Aconteceu com Israel, sob a liderança de Moisés, sob a liderança de Josué. Hebreus 3:10. O povo também demonstrou possuir um coração perverso. Nós estudamos isso aqui, queridos, e aquela não foi uma palavra fácil. Eu sei que não. Eu ouço tudo que prego. Eu não fazia isso. De alguns anos para cá, quando gravo, eu ouço tudo que prego. Eu estava enfático, mas era uma palavra dura, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Coração perverso e incrédulo. Hebreus 3:12. Coração que não crê na vitória que Deus dá. Nós queremos a vitória que Ele vai dar, mas não vemos a vitória que Ele já deu. Isso é loucura. A fé nos ensina a vivermos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Nós somos o que nós cremos, não o que os nossos olhos podem ver. Jeová está desafiando a mim e a você a viver pela fé. Qual é a sua Canaã neste mundo? Qual é a promessa de Deus para você nesse tempo presente? Ah, não sei, pergunta. Pergunta porque ele responde. Mas quando você perguntar, esteja pronto a fazer segundo a resposta que ele te der. Caso contrário, isso será perversidade de incredulidade. Ou perversidade e incredulidade. Qual é a sua Canaã? Qual é a conquista que você mais deseja para hoje? Talvez você responda para mim, ah, pastor, são tantas. Pois eu vou simplificar para você a resposta. Qual é o maior desejo eterno da sua alma? Porque o resto passa. O carro novo fica velho, a camisa nova fica velha, depois de duas ou três lavadas ela já não é mais a mesma coisa, o brinquedo estraga, o primeiro prato saboroso do almoço já não é tão saboroso da segunda vez quando você repete, quando você olha no espelho e descobre um fio branco que não estava lá ainda ontem. Ai meu Deus, eu estou ficando velho. Está passando. Cristo está ficando velho. Vocês perceberam isso? Vai dizer que a Val não notou? É lógico, ela notou. Ele está dizendo, não. Pode fazer a ginástica que quiser, pode esconder os seus bíceps só para ela. Não adianta, está ficando velho sim. Você é mais velho hoje do que quando eu casei vocês dois. Aliás, eu percebo que eu estou ficando velho quando eu olho os filhos dos casais que eu casei. E apresento os filhos dos casais que eu casei. Essa semana, Keila conseguiu um portador, minha filha, está na Austrália, e ela queria que a gente mandasse umas coisinhas para ela, e dentre as coisinhas ela queria que mandasse o DVD do casamento. E eu coloquei o DVD para rodar. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Eu vi a cara do sapo. O sapo é o meu genro. Pode parecer nórdico, louro de olhos azuis, mas não é um sapo, não vai virar príncipe nunca. E eu entrando por aquela porta ali com a minha princesinha, essa igreja lotada. Aliás, Deus me deu o privilégio de ser o primeiro pastor na história da igreja a casar um dos seus filhos. Casar aqui. Conheço a história inteira da Betel nesses 45 anos. Fui o primeiro pastor com esse privilégio. Uma honra do Senhor. E eu fiquei olhando até que eu não aguentei mais, eu desliguei, quer saber de uma coisa, tá bom o DVD, vamos mandar isso mesmo. Porque eu comecei a querer chorar, se eu começasse a chorar ia ficar muito mal na fita da diante da mulher, não ia dar certo. Mas queridos, já se vão 3 anos dessa história. Hã? 4, a minha mulher, eu prefiro pensar em só 3, mulher, me ajuda, minimiza a minha dor, ela faz questão de dizer, são quatro anos de profundo sofrimento, quando eu olho a minha princesinha ao lado daquele sapo, tirando fotografia do lado de canguru na Austrália, que coisa horrorosa. Mas ao mesmo tempo, queridos, eu me vejo diante do Senhor agradecendo porque Ele me deu um genro que tem o coração do Altíssimo, um homem que trabalha, um homem que é sério, um homem que está preocupado com o reino, que não está preocupado só em ganhar dinheiro. E quem vai para um lugar desse só vai para ganhar dinheiro. E eu olhei para mim e disse, eu estou ficando velho. Aí minha filha casou. Você também, Milton, não adianta se criar. Sua filha já casou há mais tempo que a minha. E casou com um cara mais feio e mais velho do que o meu lá, o meu sapo lá. Não adianta que eu conheça a história. Eu estava no casamento, eu fui testemunha da briga. Eu sei que a coisa aconteceu. Querido, na vida tudo está passando. Como a areia de uma ampulheta, quando você vira para contar o tempo, está passando, está acabando. Quero te dizer uma coisa. Sabe qual é o convite de Deus quando Ele chama você a dar ouvidos a tudo que Ele tem dito? Aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Você não veio aqui para ficar batendo papo com ninguém no Facebook nem no WhatsApp. Você não veio aqui para caçar Pokémon, até porque você não vai achar aqui dentro. O Senhor te trouxe aqui para falar alguma coisa com você. E se Ele não falar nessa palavra, que seja só nesse verso, alguma coisa está errada. Ele está dizendo, aproxime-se do trono da graça, mas com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Como você entrou aqui é problema seu. Mas se você quiser, como você vai sair daqui não será mais problema seu, será problema do Altíssimo. Desde que você entregue o seu coração aos cuidados dele. Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a falar com o seu Deus. O que tem feito você falhar diante dele? O que tem entristecido o coração do Altíssimo a seu respeito? O que tem afastado você da boa, agradável e perfeita vontade do seu Pai Celestial? Outra vez, Deus estabelece um determinado dia chamando-o hoje. Hoje é o tempo de aceitar, hoje é o tempo de obedecer, hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de dar ouvidos, hoje é o tempo de viver. Ele já não te chama mais para o descanso da terra prometida nesse mundo. Ele te chama para o descanso da submissão em Cristo. e depois para o descanso eterno nos braços do seu Deus. A decisão não é minha, não é dele, é sua. Se hoje você ouvir a sua voz, a voz do Altíssimo, não endureça o seu coração como fizeram os seus antepassados, e talvez você mesmo tenha feito pouco tempo atrás, porque endurecer o coração significa afastar-se da sábia, justa e santa lei de Deus, da boa, agradável e perfeita vontade que se torna completa quando nós ouvimos e obedecemos. Senhor, Tu que provas e sondas o nosso coração e a nossa mente, Tu que sabes todas as coisas a nosso respeito, põe Tua mão sobre cada um de nós, que definitivamente Tua palavra seja como espada afiada, viva e eficaz, que penetre até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e então julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós queremos receber de Ti graça. Sabemos que Teu juiz é severo, porque a Tua lei é rígida e imutável, intransigente e perfeita. Nós queremos a paz da obediência, a vida da obediência, a mansidão da obediência, a alegria da obediência, a segurança da obediência. Obediência a tudo que de Ti temos ouvido, ainda que seja uma palavra dura. Diante do Teu amor, ela se derrama em trato, consolo, conforto e alento, esperança inabalável, porque está firmada em Ti. Completa a Tua obra, completa o Teu cuidado, completa a Tua graça, completa a Tua lei, completa o Teu juízo e a Tua justiça sobre nós. Em Cristo há a medida da lei que Jesus veio ampliar e cumprir. Perdão. Perdão. Perdão pelo coração duro. Perdão pelo coração perverso. Perdão. Perdão, porque muitas vezes estamos longe, por causa da incredulidade, longe, não porque o Senhor escolheu, mas porque nós nos pusemos longe, eu me pus longe, então trata comigo, trata comigo, não importa quanto doa, não importa o que eu tenha que perder, não importa do que precise abrir mão, trata comigo, Senhor, trata comigo, Senhor, trata comigo, Senhor. Eu quero segurar a mão forte do Teu Filho Jesus estendida para mim, para me sustentar, para que eu não fale contigo, para que eu não tropece em momento algum. Por isso eu oro, e por isso agora eu canto, em nome de Jesus.